E o compromisso assumido, por exemplo, pelo senador Jorge Viana, lá em Manaus, no debate com os ambientalistas, com os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que tratavam da questão das várzeas, que foi fruto de uma emenda que eu apresentei e que eu não vi ser representada no texto, que pretende transformar as áreas úmidas em APP, baseada exatamente nesse estudo do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que diz que a várzea é o local onde se reproduz a vida na Amazônia. A várzea é o local onde se reproduz a vida na Amazônia. A fauna, a flora, tudo é reproduzido na várzea. E, no entanto, eu não vi no texto novo a representação deste tema, com a importância que ele tem para uma área absolutamente importante deste debate, que é a Amazônia brasileira, o povo da Amazônia, as populações que sobrevivem destas várzeas, desses espaços, as pessoas simples que comem, se alimentam do caranguejo, as pessoas simples que sobrevivem vendendo o que lá é produzido, não estão representadas nessa discussão ainda. Tem um artigo que uma hora considera essas áreas protegidas, mas tem outro artigo no texto que só considera esta área protegida por um ato do poder público. Então, esse debate não está nitidamente esclarecido do ponto de vista da necessidade, do ponto de vista da importância política, geopolítica, ambiental, social, que tem este debate para as populações da Amazônia. Eu faço questão de ressaltar isso, não apenas porque sou da Amazônia, porque sou do estado do Pará, mas porque a sobrevivência, a vida humana, o trabalho, o alimento de seres humanos precisam estar preservados nessa discussão. E não estão. E não estão. Eu quero lembrar mais uma vez que o senador Jorge Viana participou desta discussão em Manaus, da apresentação deste estudo do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E, até onde eu sei, se comprometeu em tentar garantir que as áreas úmidas pudessem se transformar em áreas de proteção permanente. Este é um primeiro debate de conteúdo. Voltando à discussão dos avanços, nós não podemos deixar de considerar a importância da alteração do primeiro texto para o segundo, quando se propõe a anistia eterna. Agora é preciso ressalvar nessa discussão que o texto aponta também a necessidade de comprovação de que o desmatamento foi feito até 2008. E qual é a forma de comprovação? A autodeclaração. Ora, é brincadeira. Me desculpe aqui, senador Jorge Viana, o carinho, o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, e sei do esforço, e sei quais são as forças que estão se sobrepondo sobre essa discussão. Mas deixar na mão dos criminosos, dos bandidos, que têm violado o nosso Código Florestal, que têm passado por cima do decreto de crimes ambientais, que têm sido responsáveis pela expulsão, pela morte de populações indígenas, quilombolas, tradicionais em algumas regiões do país, desmatando para aumentar o seu lucro, não pode ter o tratamento no Código Florestal, no novo Código Florestal, para serem anistiados a partir da autodeclaração. Nós vamos institucionalizar, então, a mentira para ter anistia? Ou alguém aqui acha que esses setores desmatadores, desumanos, vão declarar que desmataram em período posterior a 2008? Ou até 2008, melhor dizendo? Claro que não. Claro que não. Então, eu acho que este tema relativo à anistia está absolutamente fragilizado, mesmo que tenha tido avanço em relação ao texto anterior. Podemos apontar aqui como uma outra questão importante, a recomposição de nascentes, que estava fora do texto anterior. Acho que é importante. Agora, permanece no calcanhar de Aquiles da sociedade brasileira, dos lutadores sociais, dos ambientalistas, essa anistia até 2008, a ocupação de áreas de riscos irregulares, o desmatamento ilegal. Estes temas são cruciais. Estes temas são caros para a sociedade brasileira. A isenção de reserva legal até 4 módulos. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, com todo o esforço que foi feito, eu não consegui ver mediação. E ficou claro aqui na reunião que antecedeu esta, quando alguns senadores,
conclua, senadora,
do PT foram tensionados para retirar as emendas, emendas importantes, e saíram daqui acreditando que ia haver mediação, que ia haver acordo. O acordo respondeu, até agora, quando se trata desses aspectos, a interesses vinculados a apenas um setor, o setor que explora, o setor que mata, o setor que desmata. Queria aqui...
Por favor, senadora, conclua a sua fala. Vossa Excelência já está falando há mais de 30 minutos.
Senhor, eu não vi Vossa Excelência controlar o tempo de ninguém, mas tudo bem, estou me organizando. Senador, me desculpe se Vossa Excelência não tem o que falar. Fique à vontade de ficar com a boca fechada, inclusive agora. Me respeite. Inclusive agora, me respeite.
Eu sou
licitado. Me respeite.
Por favor, senadora Marinho.
Vossa Excelência não está com a palavra.
Por favor, senadora.
Me respeite.
Vamos retomar o ambiente de tranquilidade. Vossa Excelência tem a palavra. Eu peço para que Vossa Excelência conclua.
Eu disse a Vossa Excelência na primeira intervenção que eu ia concluir.
Perfeito.
E fui interrompida por essa delicadeza aqui do meu lado. Queria aqui, senhor presidente, dizer que nós não precisamos, usando expressões firmes do deputado Ivan Valente, do PSOL, no debate da Câmara Federal, nós não precisamos de reformas que fragilizem ainda mais as condições de vida em nosso país e que priorizem mais uma vez o grande capital e a monocultura da exploração. Não queremos deixar impunes aqueles que se acostumaram a descumprir sistematicamente a lei ambiental e a mudá-la quando lhe convém, segundo seus próprios interesses. Mudanças no Código Florestal devem caminhar no sentido de modernizá-lo e aperfeiçoá-lo à luz dos avanços científicos acerca da preservação da natureza, da questão climática e das funções institucionais das áreas de preservação permanentes e reservas legais, de ampliar a educação ambiental dos produtores e das populações em gerais. Eu queria agradecer, Vossa Excelência, a ampliação aí do tempo, mas dizer que acho que o Senado Federal ainda pode ampliar um pouco mais este debate e tentar buscar uma mediação acerca dos temas que são muito caros para a nação brasileira. Muito obrigado, senhor senador.
Muito obrigado, senadora Marinô. Eu peço mais uma vez ao plenário para não se manifestar nem contra nem a favor das manifestações de senadores, senão seria obrigado a evacuar o plenário. Eu quero registrar que a presença da comissão não determinou tempo para que pudéssemos fluir o debate da matéria. Eu só peço bom senso aos senadores, porque senão nós vamos ter que cumprir o regimento e determinar o tempo de cada senador. Eu passo a palavra ao senador.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Waldir Raul.
É um encaminhamento. Eu queria fazer uma proposta.
Pois não.
Eu acho que não é justo, antes de fazer essa... Eu estou aqui desde a abertura dos trabalhos. Não falei ainda um minuto.
Vossa Excelência,
de repente chega alguém de última hora e fala 40 minutos. Nada contra, mas que pelo menos controle o tempo. Agora eu queria fazer uma proposta. Agora é uma proposta de encaminhamento. Eu queria que Vossa Excelência pudesse, de repente, a hora que terminar as intervenções, passar a palavra para o relator, para que eu pudesse relatar as emendas e aí dar um prazo. Eu sugiro depois da hora do dia, às 4 horas da tarde, começa a hora do dia do Senado, que depois da hora do dia nós voltaremos aqui e vamos até meia-noite, até madrugada, se for preciso, para discutir e aprovar os destaques, as emendas e o relatório do senador Jorge Viana.
A mesa vai avaliar a proposição de Vossa Excelência. No momento, nós daremos continuidade ao debate. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhores senadores, os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana fizeram um trabalho admirável, um trabalho árduo, um trabalho complexo, um trabalho que exige coragem em assumir posições e coragem, talvez maior ainda, em abrir mão de parte de suas convicções para podermos chegar a um projeto de uma lei que tenha condições de ser aprovada. uma vez que há um consenso de que o Código Florestal em vigor está defasado em relação às exigências do tempo. E, em segundo lugar, uma lei que possa ser cumprida. Que possa ser cumprida. E aí, nós teremos, para fazer isso, que eventualmente abrir mão das nossas últimas convicções e adotarmos posições que nos pareçam, pelo menos, razoáveis em condições de obter a maioria numa casa que é múltipla, uma casa que é composta de correntes de opinião diferentes, que expressa interesses diferentes e, às vezes, até divergentes, mas que está aqui no conjunto das instituições brasileiras para legislar. Durante a tramitação deste projeto, convencionou-se entre nós que as questões mais polêmicas iriam sendo deixadas mais para o final, para discussão de mérito. Isso foi uma convenção que todos nós adotamos, porque senão nós não teríamos Código Florestal. Essa discussão iria se adentrar para o ano que vem e para o ano que vem ainda, e assim ad eternum. Convencionou-se entre nós que o relator Luiz Henrique faria, digamos assim, um exame constitucional no âmbito da Comissão de Justiça, digamos, por atacado, e guardaria questões que envolvem, inclusive algumas que envolvem temas legais, constitucionais e jurídicos, para essa fase final. Assim foi convencionado entre nós. De modo que chega agora às mãos do senador Jorge Viana uma pilha de problemas. Uma pilha de problemas. Né? Ele diz que emagreceu. Ficou até mais bonito o senador Jorge Viana. O trabalho lhe fez bem. Mas o fato é que, no nível em que nós estamos nessa fase da sessão, das declarações gerais, eu quero dizer que aprovo o parecer, vou votar a favor do parecer do relator Jorge Viana. Ele fornece a espinha dorsal, o arcabouço do novo Código Florestal. Votarei a favor. Votarei a favor, embora tenha destaques e muitos sobre os quais eu quero debater com a comissão. Alguns ainda de natureza jurídica. Por exemplo, meu querido amigo Luiz Henrique, quando já desde o parecer de Vossa Excelência, se faculta ao chefe do Poder Executivo incluir entre as atividades conceituadas como de utilidade pública e de interesse social outras atividades, eu creio que é preciso colocar ali uma baliza, até para atender a uma posição já expressa no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Celso de Mello. Não se pode dar inteiramente o cheque em branco, mas isso é objeto de uma emenda que apresentarei, né? Que já apresentei, aliás. Tem uma preocupação com algumas áreas que deveriam ser ultraprotegidas, que são as áreas de preservação permanente em áreas de preservação permanente inseridas em unidades de conservação e proteção integral. Essas não poderão ser jamais consolidadas. É o caso da Serra do Mar em São Paulo. Não é possível. Mas essa é um conjunto muito pequeno de áreas, embora colocadas em situações ambientalmente muito sensíveis e objeto de disputas jurídicas que, se adotada a possibilidade de consolidação de atividades entrópicas nessas áreas, quebrariam alguns estados por força de indenizações milionárias, bilionárias, que teriam que pagar em ressarcimento à instalação de unidades de conservação. São dois exemplos apenas. Me parece também que a assimilação entre agricultura familiar e área indígena cria uma presunção jurídica que não tem nenhuma base de fato. presunção jurídica que tem base de fato. É, o filho de um casal pressupõe, é uma suposição jurídica, presunção jurídica, que seja filho do marido da mulher. Por quê? Porque normalmente é assim. Agora, criar uma presunção jurídica de que a agricultura familiar é equivalente à terra indígena, realmente, uma coisa não tem nada a ver com outra, cá entre nós. Nós iremos examinar as emendas que foram apresentadas. A emenda do senador Luiz Henrique não é uma imposição a essa comissão. Quantas vezes no trabalho legislativo, quem está feito o trabalho legislativo sabe que são feitos acordos de última hora, acordos que amadurecem ao longo do tempo e que, de repente, se materializam num texto.